Podcast Carta Capital. Fechamento. Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia de Maurício Tuswald, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Maurício.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a
todos. Também estou na companhia do André Barrocal, direto de Brasília. Olá, André.
Oi, Rodrigo, boa noite, Maurício, Ana Flávia. É um prazer voltar aqui depois de umas semanas de férias.
E também na companhia de Ana Flávia Gussen, direto de algum ponto de Minas Gerais. Olá, Ana Flávia.
Olá, Rodrigo, André, Oi. Maurício e o Cacá que está aqui com a gente. Estou num ponto aí bem pequenininho de Minas.
Pois é, e nessa semana nós tivemos aí no início da semana a tomada do Afeganistão pelo grupo Talibã. Essa é, inclusive, a capa da revista Carta Capital, que acaba de completar 27 anos, e quem quiser assinar a revista pode assinar, só acessar o site assinecarta.com.br. Mas estamos aí nesse momento delicado em que o Afeganistão acaba, né, de ser tomado pelo grupo Talibã, representa aí uma derrota importante por parte dos Estados Unidos, que deflagraram a guerra contra o terror há mais de 20 anos, e vemos agora o resultado dessa guerra com a saída vexaminosa dos Estados Unidos e todas as consequências, né, toda a situação que eles deixam para trás. Mas para falar sobre isso, eu vou chamar o Sérgio Lírio, direto de Lisboa, que preparou a reportagem de capa desta edição.
Olá, colega de bancada, boa noite a quem nos assiste. Duas cenas são emblemáticas, não só da retirada melancólica da tropa dos Estados Unidos do Afeganistão, mas do fracasso da guerra ao terror. A mais conhecida, vamos dizer assim, a que se espalhou pelo mundo com mais rapidez, foram as imagens da fuga desesperada, da tentativa de fuga desesperada dos civis afegãos no aeroporto de Cabul, ante a chegada das tropas do Talibã. Aquelas cenas chocantes, homens e mulheres, crianças desesperadas, pedindo socorro, ajuda, se pendurando na roda, no trem de pouso dos aviões, enquanto soldados americanos tentavam deter aquela confusão, permitir a passagem aí dos seus diplomatas, dos civis, né, dos compatriotas que estavam no país. Temos aquela cena também do porão do C-17, onde 600 afegãos se espremiam num espaço que não cabiam mais de 100. Uma cena também chocante para o mundo, do desespero, do medo, da volta a um passado que eles achavam superado. Ao mesmo tempo, ali, mais ou menos no mesmo momento, a 6 quilômetros de distância, integrantes do Talibã tomavam o Palácio Presidencial como se participassem de uma excursão escolar, estivessem ali fazendo uma travessura, alunos, né, vamos dizer assim, travessos que enganaram os monitores e sentaram naquela mesa ali durante uma excursão escolar. Havia mais celulares do que metralhadoras naquele momento, e dá para ver até uma ponta de sorriso naqueles rostos carrancudos, barbudos, de turbante, né? Uma cena também que mostra o quão despreparado, na verdade, e quão, na verdade, pouco eficiente e pouco resultado trouxe essa intervenção e essa ocupação americana nos últimos 20 anos, quer dizer, 20 anos que acabaram em apenas 2 semanas, que foi o tempo que o Talibã saiu do norte do país e alcançou Cabul. Como eu disse, a guerra ao terror, ela não só começou, se baseou numa mentira, né? Os Estados Unidos convenceram o mundo a essa aventura, prometendo conter o avanço terrorista, tornar o planeta mais seguro, e também se baseou numa mentira clara, clássica, mais, vamos dizer assim, mais direta do que essa, que foi dizer que, por exemplo, o Iraque do Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, o que depois não se comprovou. Os Estados Unidos mexeram num caldeirão que não entornava, Vamos lembrar que essa região do Oriente Médio e as franjas ali muçulmanas na África e na Ásia mantinha um certo equilíbrio. Ele era precário, mas eficiente, né? Ditadores, tiranos, sim, todos estavam submetidos a essas condições fundamentalistas, sim, a população submetida a uma vida difícil e de repressão. Mas o fato é que ditadores como Saddam Hussein, como Muammar Gaddafi, continham os grupos mais radicais. Quando os Estados Unidos chegam com a chamada Guerra ao Terror e desorganizam essa região, ele abre espaço para forças muito mais violentas, muito mais fundamentalistas do que antes, a começar pelo Estado Islâmico, sem ter acabado com os grupos anteriores, porque, como a gente vê agora, o Talibã nunca teve tão forte. A Al-Qaeda está reorganizada e tem no Talibã um parceiro. Então, nós vivemos 20 anos de uma mentira que acaba de uma forma como as piores mentiras acabam, de uma forma triste e melancólica. Os Estados Unidos dizem que não havia outra situação, alternativa depois de gastar 1 trilhão nessa intervenção. Ou eles ficavam lá por décadas, ou eles retiravam as tropas e iam cuidar da própria vida. O Biden, que não criou essa guerra, tem se justificado dessa forma, mas o que todos os analistas dizem é que a retirada das tropas do Afeganistão não protegerão os Estados Unidos. Virar as costas para o Afeganistão não garantirá paz aos Estados Unidos. Porque quando o Talibã agora retoma o Afeganistão, cria-se novo, vamos dizer assim, um porto seguro para os grupos terroristas, como a Al-Qaeda e como o próprio Estado Islâmico. Haverá ali um espaço não só de refúgio de suas lideranças, porque o Talibã tem uma relação direta com a Al-Qaeda, quando como haverá ali também um espaço para o planejamento de novas ações. Então, depois desse tempo todo e depois dessa retirada deprimente, caótica e até patética, o mundo não ficou mais seguro. Ao contrário, o mundo está de novo sob a ameaça de ataques terroristas e de muita apreensão. Vamos ver agora se a China e a Rússia, que ironicamente serão os protetores dos Estados Unidos, se com soft power eles conseguirão deter, né, ou pelo menos enquadrar, levar o Talibã a aceitar uma integração maior, né, ao jogo da diplomacia internacional. Se eles vão conseguir fazer com que o Talibã se comporte, né, e aceite as regras da convivência entre países. Esta é a aposta do momento, mas ainda também nada disso é certo.
Pois é, pessoal. E aqui no nosso intervalo, Ana Flávia Gussen estava desesperada, querendo comentar a situação do Afeganistão. Mas, antes de passar para ela, eu vou, na verdade, perguntar para o André Barrocal. André, que papel exatamente a China, e a Rússia podem desempenhar nesse momento, levando em conta aí a crise no Afeganistão?
Pois é, Rodrigo. O Sérgio, no finzinho do comentário dele, observou que China e Rússia podem exercitar agora o soft power e funcionar para controlar o Afeganistão no lugar dos Estados Unidos. E por que isso? Quais são os interesses russos e chineses ali na região? No caso chinês, há um interesse econômico, um interesse na exploração de minérios, por exemplo. O Afeganistão tem a segunda maior reserva inexplorada do mundo de cobre. E a chamada Rota da Seda, um grande corredor logístico planejado pela China, pelo governo comunista chinês, passará pelo Afeganistão. Então, manter boas relações com o governo do Afeganistão, seja ele um governo do Talibã ou não, é do interesse chinês. Mas existe um segundo elemento, e esse elemento aproxima os interesses chineses e russos, que é conter eventual insurgência islâmica nas fronteiras dos dois países, China e Rússia. Começo pela China, a explicação. A China, no norte, no noroeste do país, tem uma província chamada Xinjiang, de maioria islâmica, um povo chamado Uiguri. E o governo de Pequim teme que um eventual rastilho de pólvora a partir do Talibã possa insuflar, então, os uigures e criar uma espécie de, quem sabe, uma guerra localizada. Eu não diria uma guerra civil, a China é um país muito grande, mais de 1,5 bilhão de habitantes. Seria uma província de uns 10 milhões de habitantes que conflagraria uma guerra civil. Mas, de qualquer forma, existe esse receio chinês de que uma inspiração talibanista mais radical possa vir a influenciar, então, os uigures, esse povo islâmico que habita o noroeste chinês. Manter boas relações com o Talibã pode ajudar a controlar essa influência. E no caso da Rússia, o raciocínio é quase o mesmo. A Rússia tem ali perto do Afeganistão aliados que são aliados muçulmanos, países aliados com populações muçulmanas. Uzbequistão, Tajiquistão e o terceiro é o Turcomenistão. Então, também é do interesse russo um país que tem uma população de 10% a 15% que é muçulmana, também é do interesse russo conter uma eventual insurgência insuflada a partir do Afeganistão pelo governo Talibã, nesses países que faziam parte da extinta União Soviética e que hoje são aliados do Kremlin, são aliados do governo de Vladimir Putin. Então, não é do interesse nem da Rússia, nem da China, de que o Talibã funcione como inspiração para, quem sabe, uma espécie de jihad ali na região, o que afetaria o interesse dos dois países. E só para terminar, eu registro aqui, olha só que coincidência, a revista britânica The Economist, uma das mais prestigiadas do mundo, traz na edição nova uma capa quase igual à nossa, intitulada A Debacle de Biden. Na última segunda-feira, após a tomada do poder pelo Talibã no Afeganistão, foi feita uma pesquisa semanal dessas de popularidade lá nos Estados Unidos, e essa pesquisa apurou que Biden tem hoje a menor popularidade desde que assumiu o cargo, assumiu a Casa Branca em janeiro, uma popularidade de 46%. Quem sabe essa queda na popularidade já reflita de alguma maneira a visão dos americanos sobre o que acontece no Afeganistão. Embora o conjunto da população americana, segundo essa mesma pesquisa, concorde com a retirada das tropas americanas de lá do Afeganistão. O que os americanos não estão gostando muito é da política externa de Biden.
Pois é, e assim, não deixa assim, de ficar evidenciado também o fracasso de como se deu essa retirada, né? Até uma semana atrás, Biden apostava que haveria resistência no Afeganistão e que Cabul só viria a capitular daqui 2 ou 3 anos, se viesse a capitular, né? Ainda apostava que as forças afegãs poderiam resistir ao avanço do Talibã, que já estava muito forte nas províncias do norte. E eu acho que uma coisa que também chocou o mundo foi a forma como Biden acabou lavando as mãos ao se pronunciar sobre a retomada do Afeganistão pelo grupo Talibã. Pois é, o presidente Biden deixou claro aí que nunca foi o objetivo dos Estados Unidos construir o país, construir uma democracia na região. O único objetivo era afastar a ameaça terrorista dos Estados Unidos. Mas, na verdade, essa ameaça não está afastada, né? Ao contrário, a impressão que a gente tem é que nesses 20 anos de guerra no Afeganistão, nesses 20 anos de mentiras por parte do Império Norte-Americano, o que mais se fortaleceram foram os grupos extremistas. Mas antes de passar a palavra para a Ana Flávia Gussen, eu gostaria de perguntar para o Maurício. Maurício, esses grupos parecem cada vez mais fortalecidos, ou estou enganado? O Estado Islâmico, por exemplo, ele surgiu nesse meio tempo e nada impede que a Al-Qaeda venha encontrar nos talibãs um forte aliado para se reestruturar também, ou eu estou enganado?
É isso, Rodrigo. Na verdade, até esse problema que o Joe Biden está atravessando interno nos Estados Unidos vem por conta disso, né? A percepção da população americana é que o fantasma do terrorismo não foi afastado depois de 20 anos, né? Mas o que acontece de fato é que agora estão vindo vários relatos do Afeganistão, né, de pessoas próximas, pessoas que estudam o Afeganistão, pessoas que estão lá ou tiveram há pouco tempo, estão dando conta de que O Talibã já vinha muito fortalecido, né, nos últimos anos, e nesses 20 anos de ocupação, sobretudo nesses últimos 5, houve um alastramento do Talibã por todo o país. E é, quer dizer, aí o governo americano se pergunta: ah, como foi possível uma tomada tão rápida de Cabul? Esperávamos 3 anos e durou 3 horas. Mas o que acontece? O exército afegão, constituído, treinado, parcialmente armado pelos Estados Unidos, ele não resistiu, não ofereceu resistência. Quer dizer, houve um processo, um comando, uns comandos militares de acordo com o Talibã, que marchou sem resistência. Quer dizer, isso já vinha acontecendo. E me pergunto se o serviço de inteligência americano, tão desenvolvido, né, ele não percebeu isso. Aí, quer dizer, o que agora sobra para o Biden e para os Estados Unidos é explicar a farsa, explicar por que, que foram lá, que não foi, na verdade, para acabar com o terrorismo nenhum, foi dentro daquele contexto de intervenção no Oriente Médio e Ásia Central, né, pós-Saddam e pós 11 de setembro, e Osama, aquela coisa toda, e explicar como é que pode, 20 anos depois, a ocupação ter custado 2 trilhões de dólares, Rodrigo. Foram 2 trilhões de dólares gastos em 20 anos, isso em investimento direto americano, sem contar quanto eles tiraram lá de dentro, fazendo essas diversas explorações, como o André já citou muito bem, aí, minerais no Afeganistão. E, no entanto, mais de 80% do povo afegão, se não me falha a memória, 82%, é o número exato, vive com menos de 2 dólares por dia. Quer dizer, isso tem que ser explicado, né? Nesse momento, a gente tem que pensar no bem-estar do povo afegão. O povo afegão, sem dúvida, está com muito medo do que possa acontecer. Já tem relatos também, apesar de toda a propaganda, né, dos talibãs, o Abdul Baradar, que está possível futuro presidente, que era um cara próximo ao Mullah Omar, né, que era o líder histórico dos talibãs, ele já está em Cabul, já falou com a imprensa, e está com um discurso relativamente moderado. Mas os informes que vêm de cidades do interior, que o bicho está pegando já, Rodrigo. Inclusive, em Jalalabad, né, que é próximo ao Paquistão, houve confronto com a polícia numa manifestação, porque os talibãs estavam retirando as bandeiras do Afeganistão e colocando a deles, né, aquela bandeira alvinegra, que não é do meu Botafogo, mas é alvinegra. E houve uma passeata por conta disso, eles abriram fogo, mataram 3. Quer dizer, tem que ver qual a distância entre propaganda e prática do Talibã, né? E aí, citando até, para terminar, esse exemplo aí do Paquistão, dentro dessa análise que o André fez muito bem, o Sérgio também, tem também a Índia, né, cara? Que a Índia, apesar de não ser limítrofe ali com o Afeganistão, ela tem uma preocupação muito grande geopolítica por conta do Paquistão, né? O Paquistão é muito próximo ao Afeganistão, enfim, e tem esse problema Índia versus Paquistão histórico, né? Os dois países tinham a bomba atômica, lembrando bem, né? E tem aquele problema na Caxemira, na região entre Índia e Paquistão também, que, enfim, esse barril de revoltas islâmicas ou de radicalismo islâmico, ele pode estourar, sem dúvida, a depender da mediação desses três países aí. Primeiramente, China e Rússia, como falou o André, e seguramente a Índia também.
Pois é. E o Carlos Almeida diz: essas imagens do pessoal invadindo o aeroporto, se pendurando nos aviões, são de chorar. É verdade, realmente são cenas muito impactantes. Inclusive, houve casos de pessoas que tentaram se agarrar aos aviões e acabaram caindo quando os aviões decolaram. E há relatos também de corpos que foram encontrados no trem de pouso de aviões que voltaram para os Estados Unidos. Para você ver o grau de desespero da população afegã com a retomada do país pelo Afeganistão. A respeito desse tema, eu inclusive convido os nossos espectadores, os leitores de Carta Capital, a dois conteúdos. Um deles é o artigo que o Glenn Greenwald publicou no site de Carta Capital, fazendo um balanço aí desses 20 anos de mentiras dos Estados Unidos a respeito do combate ao terrorismo, da guerra ao terror, e em particular do grupo Talibã, que eles davam como um grupo completamente dominado, controlado, que não ameaçava, e cujas forças afegãs teriam condições de enfrentar. E vemos aí que, na verdade, assim, demorou pouquíssimos dias para eles retomarem o poder praticamente sem resistência, né? Até houve alguma resistência nas províncias do norte, mas à medida que eles foram avançando para o interior do país, o próprio exército afegão, financiado pelos Estados Unidos, com aviões, coisa que o grupo Talibã não tem, eles acabaram se entregando, na verdade, né? Então, não mostrou ali uma disposição para resistência dos próprios afegãos. E também convido para assistir a análise do professor Reginaldo Nasser sobre os motivos da queda de Cabul e os impactos geopolíticos para a região. Ele gravou um vídeo para o canal de Carta Capital no YouTube, então depois dessa transmissão, quem tiver interesse, vale a pena acessar. E agora sim, voltando para Ana Flávia, que estava alvoroçada para comentar esse assunto. Ana Flávia, no início dessa semana nós tivemos assim, outra demonstração de força do governo Bolsonaro, aquele exercício militar em Formosa, né? Vimos aí a Marinha empenhada, mostrando toda a sua força, a sua capacidade, por exemplo, de explodir uma casinha de cachorro de madeirite ou de papelão, não sei ao certo, né? Mas que, pelo visto, ali foi uma operação bem sucedida, com todas aquelas manobras arrojadas, aqueles tanques da década de 70, os blindados da Guerra do Vietnã e por aí vai. E eu gostaria que você fizesse uma análise assim, do quão preparado o Brasil estaria para uma eventual incursão talibã por aqui.
É complicado, né? A gente até comentou isso a semana passada, né? Na verdade, é uma demonstração de fraqueza e, enfim, expõe, inclusive, a soberania nacional, porque qualquer pessoa que tentar invadir aqui vai vir com tudo, joga um estilingue ali na máquina e o negócio desaba, o negócio está complicado. Mas a coisa pois também não está boa para Bolsonaro, não. O desfile não fez muito bem para a popularidade dele, que mais uma vez bateu o recorde de queda, né? Eu vou até pegar os dados aqui. Saiu hoje uma pesquisa do 360. A rejeição ao governo dele bateu um recorde, chegou a 64%. E o apoio ao impeachment também bateu recorde, chegando a 58%. Então, esse tipo de demonstração de força, de capacidade militar, não colou muito bem para a população, não, viu?
Pois é, e é uma pena, assim, eu até tinha pedido para o Cacá separar um trecho com a narração da TV Brasil sobre esse exercício militar arrojado, porque eles tiveram assim, a capacidade de colocar como pano de fundo aquela trilha sonora do filme Missão Impossível, que tornou toda a cena ainda mais, digamos assim, inspiradora, né? Desse momento em que eles avançam sobre essa casa de madeirite, de papelão, sei lá como definir isso. Mas, enfim, o fato é que Bolsonaro ele insiste em fazer essas manifestações como tendo o apoio das Forças Armadas e em berrar, em espernear, em demonstrar que ele está ali disposto ao que for necessário, a promover um golpe, se for o caso. E o André Barrocal ele preparou uma matéria exatamente nessa linha, né? Assim, tentando explicar o porquê dessa gritaria do Bolsonaro. Então, Barrocal, por que o Bolsonaro berra tanto?
Berra porque é fraco, Rodrigo, porque não consegue ou não tem vontade de governar. Bolsonaro coleciona, enquanto ele berra, enquanto ele promove desfile de tanques nas ruas, enquanto ele conclama seus fanáticos a irem às ruas em 7 de setembro, Bolsonaro coleciona derrotas. E nos últimos dias nós vimos uma série dessas derrotas. Vou citar algumas dessas derrotas relatadas na minha reportagem da semana. O Tribunal Superior Eleitoral, nesta semana, resolveu asfixiar a rede bolsonarista de mentiras na internet. Mandou plataformas como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram pararem de repassar grana para aqueles canais, para aqueles blogs que lucram com, que ganham dinheiro passando adiante mentiras e desinformação. Essa foi uma decisão do Corregedor-Geral do TSE, ministro Luiz Felipe Salomão, a pedido de uma delegada da Polícia Federal, delegada Denise Rosas Ribeiro. E nesse processo, é um processo sigiloso, a delegada, no relatório enviado ao TSE, faz uma descrição interessante do modus operandi dessa lucratividade com base em mentiras. Segundo a delegada, Jair Bolsonaro é a figura central da engrenagem. O presidente fala uma bobagem qualquer, infundada, por exemplo, vai ter fraude na urna eletrônica no ano que vem para roubar a minha vitória. Aí os fanáticos que o apoiam pegam essa declaração, um vídeo sobre isso, publicam, disseminam, espalham pelas redes sociais. Com isso, conseguem novas adesões, conseguem doações, novos assinantes, conseguem publicidade, conseguem produzir lives, transmissões ao vivo na internet, explorando esses comentários presidenciais. E aí nós fechamos a engrenagem. O presidente fala uma mentira, seguidores dele replicam, e essa disseminação gera dinheiro. Então, o que o TSE fez essa semana foi partir para cima dessa engrenagem. Outro exemplo de derrota presidencial. O presidente, no último sábado, anunciou no Twitter que iria pedir o impeachment de dois juízes do Supremo, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. E o que nós vimos até hoje, quinta-feira, 19 de agosto, não foi nada. O presidente disse que mandaria na terça-feira para o Senado esse pedido de impeachment. Cabe ao Senado processar ministros do Supremo. Mas até hoje, quinta-feira, nada chegou até lá. E mais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já avisou, não, com aquele linguajar mineiro dele, não vai dar em absolutamente nada esse pedido de impeachment dos ministros do Supremo. Cito mais um exemplo aqui de derrota. O presidente não consegue ver a Câmara dos Deputados aprovar a reforma do imposto de renda proposta pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, uma reforma que geraria mais recursos para o governo federal gastar. É uma votação que está emperrada na Câmara. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, disse, inclusive, essa semana, que subiu no telhado a reforma do imposto de renda. Então, esses são alguns... Mais um exemplo, ainda para voltar ao Supremo, esse é um exemplo particularmente interessante. O presidente indicou para o Supremo, para uma vaga do Supremo, o seu então advogado-geral da União, André Mendonça. Ele fez essa indicação, apesar de, em junho, ter recebido um alerta relatado em primeira mão aqui na Carta Capital, eu fiz uma reportagem a respeito. O senador Davi Alcolumbre, que comanda a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, é essa comissão que sabatina indicados para o Supremo, disse para o presidente, se indicar André Mendonça, eu não vou sequer marcar a sabatina. Foi uma maneira de mostrar que o Senado não quer André Mendonça. Por que o Senado não quer André Mendonça? É porque o presidente Bolsonaro, ontem, em um evento da Assembleia de Deus no Pará, disse que pediu a André Mendonça que, uma vez tendo chegado ao Supremo, puxe uma oração semanal no início das sessões? Não, não é porque André Mendonça é um evangélico e cumpriria, quem sabe, esse pedido presidencial de puxar uma oração no Supremo. É porque o Senado entende que André Mendonça é um lavajatista, é um criminalizador da política, e não quer votar essa indicação. E o que nós vemos até hoje, meados de agosto, já passamos inclusive metade de agosto, é que a indicação de André Mendonça não andou um milímetro dentro do Senado. Nós não temos, até agora, o agendamento da sabatina dele na CCJ. Por outro lado, nós vimos a recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recondução proposta por Bolsonaro, já com data marcada para uma sabatina, vai ser na próxima terça-feira, dia 24 de agosto. Então, é isso, o presidente Bolsonaro grita, se aproxima de tanque, pede o povo dele nas ruas, porque no fundo é um presidente fraco que não consegue ou não tem vontade de governar. Pior para o Brasil.
Pois é. E Canelinha do Manolo pergunta, se as doações aos blogueiros bolsonaristas são voluntárias, qual é o problema? Engrenagem é sofisma para censura. Então, Canelinha, o problema não é haver doações para blogueiros bolsonaristas ou jornalistas apoiadores do governo, o problema é haver doações para pessoas que voluntariamente, de forma intencional, disseminam mentiras, disseminam desinformação, promovem crimes, né? É a mesma coisa que você fala assim, bom, qual é o problema de haver doações para financiar uma ação armada do PCC? É um crime, Simples assim. É simples assim, é um crime, né? A gente não está falando de doações para blogueiros bolsonaristas, nós estamos falando de doações para pessoas que disseminam fake news, que fabricam mentiras, que fabricam distorções, que usam a internet, as redes sociais, para disseminar em massa esse tipo de conteúdo sabidamente mentiroso com o objetivo de manipular a opinião pública. Então, nós estamos tratando aqui de um crime. Inclusive, muitos desses blogueiros bolsonaristas, na verdade, não contente em disseminar mentiras, eles também disseminam ameaças, incitam agressões contra ministros do Supremo Tribunal Federal, incitam golpe de Estado, e isso também é crime, não é, Barrocal?
Correto, são essas as alegações da delegada Denise Rosas Ribeiro, no relatório ao TSE, em que ela pediu esse bloqueio, essa asfixia financeira, e são essas também as razões apontadas pelo corregedor-geral do TSE, Luiz Felipe Salomão, para concordar, para endossar o pedido da delegada. Não se trata de financiar a livre expressão. É isso que o nosso Canelinha provavelmente não concorda, é com isso que ele não concorda, porque ele acha, provavelmente, suponho, que dizer que vai ter fraude na eleição do ano que vem não é mentira nem desinformação, é que vai ter mesmo. Mas é isso.
Rodrigo.
As alegações e argumentações são de que a máquina bolsonarista de mentiras nas redes sociais funciona e ganha dinheiro com base em mentiras, em ataque às instituições e na desmoralização da democracia brasileira.
Bom, e atendendo ao pedido do Plínio Aquino Júnior, eu quero ouvir mais a Ana Flávia Gussi.
Vou falar. Não, é só para complementar, porque o TSE, com base em toda essa investigação da PF, que o Barrocal traz na reportagem que ele está comentando, eles já estão preparando uma resolução para as eleições do ano que vem, né? Referente à monetização dos canais que são utilizados para fins políticos. Essa resolução ela vai ser preparada nos próximos meses. O objetivo dela é barrar a monetização durante as eleições, especificamente, né? E o diagnóstico do tribunal, isso também é interessante a gente falar, para o Canelinha também entender, é que os recursos arrecadados por essas contas, elas se encaixam em financiamento privado de campanha, né? O que já não é permitido pela atual legislação eleitoral. Então, além da questão da liberdade de expressão, para essa resolução que o TSE está preparando para os próximos meses, vem também a argumentação de que essa monetização desses canais e sites políticos também ela pode ser enquadrada em financiamento privado de campanha. E se alguém quiser questionar isso, inclusive nas eleições de 2018, pode inclusive ser questionado. Né, que esse problema já vem de lá.
Agora, Ana, eu reparei que o Barrocal, em certo momento, ao falar sobre a atuação do Rodrigo Pacheco, ele falou sobre um certo jeito mineiro de se fazer
eu
política.
Eu percebi.
Que jeito
mineiro. E na hora que ele falou,
eu
fiz assim, ó. Não, o jeito mineiro ele é muito interessante. Pode irritar a gente, às vezes, um pouquinho, mas o jeito mineiro ele é interessante. Ele fica ali, ó. Ele manda recado, entendeu? Não vai para o pau direto, porque tem que preservar as relações, porque não sabe como é que vai ser daqui a pouco.
Entendi.
E muita política e menos mídia, menos opinião pública, jornal, fica mais na política de gabinete.
Entendi. Não sei se ele está fazendo. E Maurício, você também estava ansioso aí para falar, diga.
Não, só complementando, assim, primeiro dizer que a incontinência verbal, tanto do presidente Bolsonaro quanto das pessoas próximas, continua, né? Apesar de todas as ofensivas que estão tendo contra essas atitudes, né? Ele, assim, falou que não faz questão de ser presidente, né? Que foi uma coisa até legal, né? Da gente ouvir. A gente acha que ele nunca fez questão, né? Pelo menos tem feito até agora, enfim. E os generais
de
também,
fato,
né?
Ele nunca foi, né?
Pois é. E seguidamente, né, Rodrigo, nessa última semana aí, Braga Neto, o Heleno e o Ramos É, falaram cada um na sua besteirinha também, né? O general Heleno em relação ao artigo 142, aquela coisa da função pacificadora das Forças Armadas. Enfim, eles não perdem a oportunidade. Mas o que está acontecendo é que, não somente em relação a essa questão dos blogs que estão sendo cerceados, eu acho que várias arestas bolsonaristas começam a ser aparadas aí, né? E eu queria citar a questão do Aras, que o André já falou justamente. O Aras ele foi questionado pelos senadores, né? Se eu não me engano, foi o Fabiano Contarato, da Rede, e o Alessandro Vieira, né? da Cidadania, de Sergipe. Eles fizeram um questionamento ao STF sobre a postura de inércia do Aras em relação a todas as denúncias que estão sendo feitas. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem, como o André lembrou, já marcada para a semana que vem, a sabatina do Augusto Aras na CCJ, para ele ser reconduzido, ele está com essa espada aí pendendo sobre a cabeça dele, digamos assim. Né? Quer dizer, as coisas se afunilam no sentido de fazer com que essas forças que, ou por omissão ou por ação, faz essas ameaças bolsonaristas crescerem e serem anuladas, né? Neutralizadas.
Inclusive, saiu uma pesquisa interessante hoje sobre a omissão, a inação do Aras, né? A gente até falou um pouco sobre isso também semana passada. A pesquisa, ela levantou os questionamentos que algumas instituições, no caso a STF, a PGR, já fizeram aí frente aos golpismos de Bolsonaro. Aí, enquanto, por exemplo, o STF teve 75% das ações contra os golpismos do Bolsonaro, veio do STF, né, vindas inclusive de propostas de partidos políticos e de deputados, a PGR ela participou de 1,74% das ações contra atos do governo. Então, assim, é uma inação real. Quando a gente fala em prevaricação, que é o argumento usado pelo Contarato e pelo Alessandro Vieira, agora ela está em número, né? Apenas 1%, não chega nem a 2% das ações contra atos golpistas ou possíveis crimes de Bolsonaro, a PGR participou, sendo que o STF está em 75%. Então, está em dado agora, né?
E pensar que o governo FHC falava mal do Geraldo Brindeiro, né, gente? Tadinho, não merecia tanto.
O engavetador geral da República.
É que ele só engavetava, né? Ele não avançava mais como o Aras eventualmente faz, inclusive contra pessoas que o criticam, né? Mas eu deixei passar aqui um comentário do Raimundo Loyola Filho, que ele diz o seguinte: vocês falam como se o Talibã não tivesse apoio popular algum. Ao contrário, Raimundo, na verdade, o Talibã tem sim o seu apoio no Afeganistão, e acho que uma prova disso é como em várias províncias não houve sequer reação à entrada do Talibã, né? Então, sim, há uma parcela expressiva da população afegã que está ali apoiando o Talibã, e também há uma porção considerável da população afegã, presumo eu, que entre o Talibã e a ocupação dos Estados Unidos, prefere o Talibã.
É isso. Né?
Eu acho que, na verdade, aqui talvez não seja exatamente assim, um desejo da população afegã pela volta do Talibã, exatamente, mas também um cansaço de 20 anos de ocupação por forças estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos, que prometeram mundos e fundos, desenvolvimento, democracia, o diabo a quatro, e que só entregou, na verdade, morte, destruição, e na oportunidade que tiveram de se mandar e deixar tudo para trás devastado, não hesitaram em fazer, como vimos agora, inclusive nessa declaração do Biden, que, enfim, realmente não havia muito como os Estados Unidos continuar nessa guerra que não tinha como ser vencida, né? Aparentemente parece mais um Vietnã, porque qual é o sentido, né, dessa guerra? Mas, ao mesmo tempo, acho um tanto cínica a forma como o Biden ignorou todos os problemas que os Estados Unidos criou e deixou como legado para o povo afegão. Então, eu acho que, mais do que um apoio ao Talibã, de uma grande maioria da população, existe também aí um cansaço dessa ocupação estrangeira dos Estados Unidos. Bom, voltando então ao nosso Talibã particular, né? Aqui, afinal de contas, né, o Brasil, assim, eu vi muitos comentários também, assim, nossa, uma preocupação genuína de tantos brasileiros com as mulheres afegãs que vão ser oprimidas, que realmente a situação lá é bastante delicada, né, e que talvez se esqueçam que no Brasil tem 50 mil estupros por ano e por aí vai. Mas, de qualquer forma, o Maurício ele preparou uma reportagem sobre a situação do nosso filho 01, Flávio Bolsonaro, que não só voltou a ser assombrado pelo inquérito das rachadinhas, que acabou sendo reaberto pelo Tribunal de Justiça Fluminense, embora algumas provas tenham sido anuladas, aquelas provas obtidas a partir das movimentações financeiras dele, mas outras não, né? Mas também está na mira da CPI, da pandemia, e eu gostaria que o Maurício comentasse um pouquinho para a gente assim, o que é que está assombrando o nosso primogênito nesse momento.
Pois é, Rodrigo, a vida estava relativamente suave, né, para o Flávio Bolsonaro, né, passeando em resort, comprando mansão, estava meio afastado da mídia um pouquinho. Em fevereiro, o Superior Tribunal de Justiça determinou a anulação de todas as provas obtidas com as quebras de sigilo dele, né, fiscal e bancário, e por conta disso várias provas foram anuladas, né, mas o fato é que o Ministério Público do Rio solicitou que o inquérito continuasse, que o inquérito das rachadinhas, né, famoso inquérito das rachadinhas, que constava lá dele pegar de volta uma parte dos salários de seus assessores, né, foi uma prática disseminada, inclusive, pela família Bolsonaro ao longo dos anos, né, das décadas aí, dos vários mandatos familiares da família Bolsonaro, eles fizeram isso. E esse inquérito que aparentemente estava paralisado, ele volta a andar agora. Várias outras provas foram validadas, né, por não constarem, não serem fruto, né, direto ou indireto da quebra de sigilo. O subprocurador-geral aqui do Rio, Roberto Costa Soares, ele elencou essas provas que continuariam válidas e o Tribunal de Justiça do Rio concordou e deu sequência ao inquérito, já pedindo para os advogados do Flávio se manifestarem a respeito do que a acusação colocou no documento inicial. Agora, pior ainda para o Flávio, Rodrigo, e isso a gente traz com exclusividade aí na nossa próxima edição, essa edição que chega às bancas agora, é que a CPI, né, uma das suas linhas de investigação prioritárias a partir dessa semana que vem já, vai ser intervenção, as intervenções, ingerências que ocorreram nos hospitais da rede federal no Rio de Janeiro durante a pandemia, né? E puxando um fio da meada que foi inicialmente colocado pelo depoimento do ex-governador Wilson Witzel, né, governador cassado, ele, para quem não lembra, se elegeu, né, surfando a onda do bolsonarismo, sobretudo no contato que ele fez com o próprio Flávio na reta final de campanha, que acabou levando surpreendentemente, ele ter colado com o Flávio e levou o Witzel à vitória, mas logo depois se tornaram desafetos, inimigos políticos, e o Witzel, no depoimento dele, a CPI falou que os hospitais do Rio têm dono e puxou esse fio da meada que o Flávio Bolsonaro ser o responsável pelas indicações e outras formas de ingerência nos hospitais do Rio. A partir daí, e essa é a novidade, a CPI descobriu um caso no Hospital Federal de Bom Sucesso, no montante de 9,6 milhões de reais, no qual uma empresa teria sido contratada de forma irregular pela diretora do hospital. Essa empresa nada mais é do que a Gaia, que pertence ao empresário Mário Peixoto, embora ele negue isso constantemente, né? O Mário Peixoto já estava envolvido em outras questões de corrupção na saúde do Rio, né, em nível estadual, e agora aparece também em nível federal, né? E o estranho nessa história toda, Rodrigo, e na matéria eu explico isso, é que havia sido feita uma contratação emergencial de uma empresa chamada CEMAX, em 2019, para prestar diversos serviços da rede hospitalar federal do Rio, e após a pressão do diretor de programas da superintendência do Ministério da Saúde aqui do Rio, Marcelo Lambert, que é ligado ao Flávio Bolsonaro, essa contratação não foi uma licitação exatamente, foi uma contratação de emergência, ela foi anulada e foi estranhamente validado o pregão de 2 anos antes, de 2017, que aí trouxe de volta para esse contrato de 9 milhões, a Gaia, do Mário Peixoto. Na matéria eu explico tudo isso, o Mário Peixoto falou conosco, a resposta da defesa dele está na matéria também, mas é um caso aí que traz de novo o Flávio para os holofotes investigativos, digamos assim, né? Ao mesmo tempo que se reabre aqui no Rio o inquérito das rachadinhas, o Flávio ele se tornou, né, com a ida do Ciro Nogueira para a Casa Civil, o Ciro Nogueira era membro da CPI, saiu e entrou o Flávio como suplente. E ele, como suplente, agora tem acesso aos diversos documentos da comissão de inquérito, inclusive sigilosos, né? E a gente se pergunta, como pode ele ser investigado e membro da comissão ao mesmo tempo, né? Fica aí a pergunta para a CPI responder.
Pois é. Agora, Barrocal, é curioso, assim, em relação ao Flávio Bolsonaro, uma recente manifestação ao Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral Augusto Aras, ele se manifestou contrário ao arquivamento do inquérito das rachadinhas, né? E hoje, salvo engano, em entrevista à Folha de São Paulo, ele deu um comovente relato dizendo que ele não é protetor do Bolsonaro coisa alguma, que inclusive ele defende com frequência a lisura do sistema eleitoral brasileiro. Quão confiável é essa nova postura do Augusto Aras na sua avaliação?
E, Rodrigo, antes de falar do Aras, só para acrescentar algo que tem relação com a matéria do Maurício, a CPI da Covid hoje quebrou o sigilo bancário e fiscal do advogado Frederico Wassef, um dos defensores de Flávio Bolsonaro, aquele advogado em cuja casa estava escondido o Fabrício Queiroz, o sumido Fabrício Queiroz. Mas em relação ao Augusto Aras, tem que ter humor para comentar a situação do procurador-geral. Vamos lá. O Maurício mencionou há pouco que dois senadores, Alessandro Vieira e Fabiano Contarato, entraram no Supremo Tribunal Federal contra o procurador-geral. Entraram pedindo que o Supremo mande o Conselho Superior do Ministério Público Federal investigar o Aras por prevaricação. Prevaricação que é aquele crime de omissão de agente público no cumprimento do dever. No caso de Aras, uma omissão diante das estripulias de Jair Bolsonaro. Mas antes desses dois senadores, quatro subprocuradores gerais aposentados e um juiz aposentado entraram na semana passada diretamente no Conselho Superior do Ministério Público com a mesma acusação contra o Aras e o mesmo pedido. Aras prevarica e precisa ser investigado. E esse pedido diz claramente que essa postura do procurador-geral é para beneficiar a pessoa do presidente e pessoas que são do entorno de Bolsonaro. E um dos que pediram, então, a investigação do procurador-geral é um ex-procurador-geral, Cláudio Fonteles. Nessa entrevista dada à Folha, na verdade, foi uma entrevista dada ontem, Rodrigo, foi ontem, aliás, foi uma entrevista de... Olha que curiosidade. Foi uma entrevista de apenas 13 minutos, porque no relato dos dois jornalistas que foram entrevistá-lo, Aras ficou irritado com as perguntas, levantou e foi embora, sem, inclusive, se despedir.
Você não ficou comovido com as declarações dele? Né? Tipo, um homem probo em defesa da democracia.
Como eu comentei anteriormente, precisa ter humor para falar da situação do procurador-geral. Ele gosta de processar quem o critica. O colunista da Folha de São Paulo, Conrado Hubner, um professor de direito da USP, foi processado criminalmente pelo procurador-geral por tê-lo chamado de poste. Ou seja, por ter dito que ele não trabalha. O Conrado Hubner ganhou essa semana a ação movida pelo procurador-geral, ganhou em primeira instância. Mas é certeza que o procurador-geral irá recorrer à segunda instância ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região aqui em Brasília. E eu digo isso porque eu sei da existência de um caso igual. Ele processou uma outra pessoa que também expõe pontos de vista, uma pessoa que expôs um ponto de vista crítico contra ele, perdeu na primeira instância, foi para a segunda instância e aí ganhou. A segunda instância mandou a primeira instância reabrir o caso.
Pois é, né? Estranho episódio em que as pessoas são processadas por dizer o óbvio. Mas, nessa semana também nós tivemos a viagem do ex-presidente Lula ao Nordeste, ele que está fazendo um tour pela região, já passou por Pernambuco, Piauí, chegou ao Maranhão, deve depois ir para o Ceará, encerrar o périplo dele na Bahia. Na verdade, acho que antes da Bahia, Rio Grande do Norte, passará por 6 estados da região. E o grande objetivo dele é recompor aí as alianças, as forças progressistas para as eleições de 2022, tendo como desafio aparar as arestas políticas que existem em Pernambuco e no Ceará. Em Pernambuco, por conta da disputa, né, do afastamento que houve entre o PSB e o PT desde as eleições de 2014, quando o PSB resolveu apoiar no segundo turno Aécio Neves, mas que se aprofundaram nas últimas eleições municipais disputadas entre Marília Reis e João Campos. E nesse sentido ele parece ter sido até muito bem sucedido, chegou a divulgar uma foto ao lado do governador Paulo Câmara e do prefeito de Recife, João Campos. Aparentemente o que o PSB não abre mão é de que tenha as candidaturas ao governo de Pernambuco e ao governo do Rio de Janeiro, onde deve lançar Marcelo Freixo, né, para disputar o governo do Rio, mas está disposto a negociar em outros estados, e no Ceará é uma situação um pouco mais delicada, porque embora o governador Camilo Santana seja do PT, ele é historicamente um aliado da família Ferreira Gomes e, em particular, de Ciro Gomes. E sobre isso eu chamo a repórter Fabíola Mendonça, de Recife, para falar um pouquinho aí sobre essa matéria que ela preparou para a edição impressa de Carta Capital.
Boa noite, gente. Eu convido vocês a acompanhar na Carta Capital desta semana uma reportagem sobre o Nordeste, sobre a importância do Nordeste nas eleições presidenciais. O presidente Lula está em visita no Nordeste, está priorizando Pernambuco e Ceará. Pernambuco, onde ele tenta se reaproximar do PSB, o PSB que é um partido importante, um aliado histórico do PT, mas em algumas eleições tem tido algumas dificuldades. No Ceará, ele também foi para resolver uma questão, que é a candidatura de Ciro. O governador de lá é do PT, mas é ligado ao grupo de Ciro Gomes. Então, ele passou pelo Ceará para negociar com alguns partidos, visando as eleições do ano que vem. Ele busca ampliar a vantagem que tem na região. E, por outro lado, Bolsonaro também tem tentado diminuir essa vantagem, né, do PT. Já percorreu alguns estados esse ano e tem investido muito em entrevistas, em rádios e TVs no Nordeste também. Então, eu convido a conhecer um pouco sobre essa disputa na região na reportagem da Carta Capital desta semana. É isso e até a próxima.
Pois é, e eu acabei de ver aqui um comentário de um humorista. O Hamilton diz: Lula não vence nem Marina Silva. Será mesmo? Bom, Barrocal, nos últimos tempos, Bolsonaro andou intensificando também as aparições no Nordeste, inaugurando uma série de obras inauguradas em gestões anteriores, ou até mesmo finalizadas em gestões anteriores, né, e promete aí um aumento de até 50% no Bolsa Família, que é um programa que beneficia, sobretudo, a população mais pobre e tem um impacto muito forte no Nordeste. Você acha que o Bolsonaro tem, de fato, alguma chance de crescer na região? Qual é a avaliação que você tem a respeito disso?
Olha, Rodrigo, eu já comentei aqui em programas anteriores que esse Bolsa Família ampliado poderia, quem sabe, permitir a Bolsonaro alcançar uma votação maior no Nordeste do que aquela que ele teve em 2018 contra Fernando Haddad. Como foi o segundo turno entre Bolsonaro e Haddad no Nordeste? 70-30 para o petista. Então, se o presidente conseguisse 35%, 36%, 37% num eventual segundo turno, já estaria de bom tamanho. Mas essa é uma hipótese. Vai se confirmar? Vamos ver o que diz, por exemplo, uma pesquisa já mencionada pela Flávia, Ana Flávia, pesquisa divulgada hoje, pesquisa poder data sobre a popularidade do governo Bolsonaro. Essa pesquisa aponta a desaprovação recorde do governo de 64%. Mas quando a gente olha os recortes dessa pesquisa, recortes por idade, recortes por escolaridade, renda e recorte regional, a gente vê dois números que chamam a atenção, são os dois maiores em termos de desaprovação. Um deles é entre os jovens de 16 a 24 anos, 76%. 3 de cada 4 jovens brasileiros desaprovam o governo Bolsonaro. E o outro número que chama a atenção é na região Nordeste. 72% dos brasileiros que vivem na região Nordeste desaprovam o governo Bolsonaro. A explicação aí não é muito difícil de encontrar, não é só a memória do governo Lula, do governo petista, do Bolsa Família. É também, e aqui eu vou citar um livro do cientista político Alberto Carlos Almeida, um livro chamado A Cabeça do Brasileiro, sobre eleições presidenciais aqui. A região Nordeste, por ser historicamente pobre, é uma região que precisa do Estado. E o governo Bolsonaro é contra o Estado. Então é simples assim. Não é difícil entender a dificuldade do presidente na região Nordeste. O governo dele veio para enxugar o Estado brasileiro, aí fica difícil mesmo, né, de a região ter alguma simpatia por ele.
Pois é. Aliás, há não muito tempo, a Ana Flávia, inclusive, fez uma reportagem sobre os esforços de Bolsonaro na região, inclusive com a inauguração de uma série de obras, né, Ana Flávia? Algumas delas, na verdade, reinaugurações, ou eu estou enganado?
Reinaugurações. E, assim, eu lembro que a gente fez o percentual, 93% do investimento em reais nas obras que ele havia visitado, inaugurado, eram de outros governos, assim, 93%. Então, por aí você já vê o empenho. Esses dias ele foi inaugurar uma ponte, a festa, o cerimonial para inaugurar a ponte custou 3 vezes mais do que a própria obra, né? Então, tá tendo um esforço aí do Bolsonaro, né? Ele se veste, ele coloca chapéu, enfim, ele manda a claque ir até ele e ele faz a exigência, ele precisa de pelo menos 2 federais no palanque com ele para mostrar poder, principalmente nas incursões no Norte e no Nordeste, né? Então, mas aí a vida dele não vai estar fácil não, né? Porque como a Fabiola mostrou aí, o PP racha, não necessariamente vai com ele, o PP está na Bahia junto com o PT, tá, o PP também... No Piauí, é muito alinhado com o ex-presidente Lula, então a coisa para ele não está tão fácil assim, não.
Pois é, e eu que sou pré-candidato à subprefeitura da Vila Quaquá, estou seriamente cogitando em reinaugurar o MASP e a ponte estaiada aqui em São Paulo. Bom, antes de encerrar o programa e partir para as nossas considerações finais, eu vou chamar a editora de cultura de Carta Capital, Ana Paula Souza, para falar um pouquinho sobre a pauta da sessão plural, que nessa semana traz uma matéria muito interessante sobre a volta dos espetáculos no estado de São Paulo, que é o maior mercado, né, cultural do Brasil, e como, na verdade, os promotores desses grandes espetáculos, eles estão empenhados em manter, em conservar um modelo híbrido, né, não só com o público presente, mas mantendo também as apresentações online, e o que evidentemente traz novos desafios para o setor, mas eu vou pedir para Ana Paula falar sobre isso.
No plural dessa semana, a gente tem uma reportagem sobre o que aconteceu com os eventos culturais por causa da pandemia. Então, eles, mesmo podendo retornar agora, a volta foi autorizada no dia 17 aqui em São Paulo, está sendo autorizada em vários lugares do país, a maioria dos eventos culturais vão continuar mantendo também algo online. Então, o grande desafio agora é vivenciar esse híbrido, que também é diferente de fazer só de forma virtual. Além dessa reportagem que foi feita pelo Lucas Neves, que é um colaborador e ouviu representantes de eventos de vários lugares do Brasil, a gente tem uma entrevista com a Maria Bethânia, que acabou de lançar um novo CD, o Noturno. Minha Bethânia fala coisas muito legais nessa entrevista. E, por fim, tem uma reportagem sobre o cinema indígena, que nas próximas duas semanas vai estar sendo exibido em vários lugares, em várias mostras, também no Itaú Cultural Play. E o que é mais forte nesse cinema é a gente perceber o quanto ele se insere na luta indígena pelo direito à terra, por vários direitos. Então, com o atual governo, o cinema indígena parece ter ganhado ainda mais força. E alguns indígenas são ouvidos para essa reportagem e falam sobre essa nova forma de comunicação que eles vêm utilizando.
Bom, pessoal, e agora chegamos na reta final do nosso programa. Eu vou pedir para os nossos convidados da bancada para apresentarem as suas sugestões, os temas que a gente acabou não abordando no programa, ou que as recomendações para que o nosso público fique de olho nos próximos dias. E eu vou começar pela Ana Flávia Gussen, que acaba de ser titia, né? A tia do João Pedro.
Sim, virei titia, titia de primeira viagem, babona, por isso que eu estou aqui em Minas. Vou ficar aqui uns dias ajudando a cria aí. Estou muito feliz. Mas vamos lá, considerações finais, na verdade. Eu queria chamar a atenção para uma afirmação lamentável, mais uma, né, do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que hoje, numa agenda lá em Recife, ele voltou, a praticar, preconceito, mostrar como é que o MEC, né, a gente já fez várias matérias mostrando como que o MEC se fechou para uma base evangélica, reacionária. Quando a gente fala assim, evangélica, não são todos, aquela parte reacionária, vinculada inclusive a empresários neoliberais, conservadores nos costumes. Então, ele deu mais um passo aí para mostrar o que virou o MEC, né? E ele falou mais uma vez que crianças com grau de deficiência atrapalham as outras crianças em sala de aula, né? O que é provado que é mentira, né? Ele falou, nós temos hoje 1,3 milhão de crianças com deficiência que estudam nas escolas públicas. Desse total, 12% tem um grau de deficiência que é impossível à convivência. Então, só para reafirmar aqui que o recado que a gente tem que dar para o ministro da Educação, Milton Ribeiro, é que, infelizmente, a gente tem hoje no MEC, né, uma pessoa, um ministro deficiente de humanidade e de competência, né? Então, acho que é isso que a gente tem que deixar registrado e deixar aí meu lamento para o que se tornou o MEC nesse governo Bolsonaro, né? Redução de investimento, corte de programas, enfim, infelizmente, a gente está vendo esse desmantelamento. E chegou a esse nível do ministro não ter nem a vergonha, não ter nem o bom senso de demonstrar preconceito publicamente, de novo. E nas considerações finais, também chamar o pessoal para assistir o Direto da Redação, que é comigo e com o colega Vitor Ohana amanhã, aqui no YouTube da Carta, a partir das 18.
Certo, Ana. Aliás, a convivência impossível ultimamente anda sendo com os próprios integrantes do governo, né? A começar pelo chefe de Estado. Esse sim tem uma grave deficiência que precisa ser tratada, continua aí, merecendo a atenção dos especialistas, na minha humilde avaliação. Mas, Maurício, qual é a sua sugestão para essa semana?
Antes de mais nada, Rodrigo, comentar o que a Ana falou, eu acho que realmente, Ana, eu acho que todos os ministérios desse governo, né, têm a sua história triste para contar, mas eu acho que o setor de educação, né, assim como de ciência e tecnologia, o meio ambiente, né, com o Ricardo Salles, é o pior, né? É o pior do pior, né? Digamos assim. Mas, Rodrigo, meus amigos, o que eu peço para os nossos acompanhantes ficarem de olho nos próximos dias, é a luta dos partidos de centro e direita para formar a tal terceira via, né? Eles estão correndo atrás, né? Não tem um nome sólido ainda. Tivemos algumas movimentações interessantes, né? O Rodrigo Maia que está sem partido ainda, ex-presidente da Câmara, e que todo mundo dizia que poderia ir para o PSD no rastro do Eduardo Paes, né, porque são aliados, o Eduardo Paes aqui no Rio, prefeito, se filiou ao PSD. O Rodrigo Maia foi chamado para ser secretário do Dória, aceitou, e isso já aponta para um possível apoio do Rodrigo Maia e do grupo que ele representa à candidatura do Dória, né? E nesse bojo temos a movimentação do próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que, né, foi se encontrar com o Luiz Fux, ele está se apresentando cada vez mais palatável, e alguns setores já trazem o nome do Rodrigo Pacheco, que é do PSD, como possível nome de terceira via. Aí ficar de olho nessa movimentação aí.
Tá certo. E você, Barrocal?
Pô, Rodrigo, começo primeiro dizendo que amanhã retomo o Poder em Pauta, às 16h, aqui no canal de Carta Capital no YouTube, e o entrevistado será Álvaro Augusto Ribeiro Costa. Ele foi advogado-geral da União no primeiro governo Lula, é subprocurador-geral aposentado e é um dos autores do pedido de investigação por prevaricação, pedido que eu já mencionei ao longo do programa, dirigido ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. Então será uma entrevista sobre o senhor Augusto Aras, amanhã no Poder em Pauta. E para encerrar, eu gostaria de falar de economia. A economia era um elemento que me fazia imaginar uma eleição de 2022 dura entre Bolsonaro e Lula. Mas os ventos econômicos começam a mudar a ponto de, por exemplo, ontem, uma grande consultoria global, o grupo Eurásia, ter enviado um relatório a seus clientes, no qual diz que por razões econômicas, por causa das perspectivas econômicas do ano que vem, hoje Lula já é favorito para ganhar a eleição contra Jair Bolsonaro. E o que nós vemos na economia que aponta essa mudança de ventos? Vou ficar com uma frase utilizada hoje numa entrevista publicada no jornal Estado de São Paulo pelo economista Afonso Celso Pastore, ele que foi presidente do Banco Central no último governo militar, durante a ditadura militar. Segundo o Pastore, a euforia acabou. Eu cito aqui, que ele é um economista que passou pelo Banco Central na ditadura, para deixar claro que quem diz que a economia irá mal no ano que vem não é nenhum economista heterodoxo, desenvolvimentista. Não, dentro do próprio establishment econômico, esse tipo de visão já começa a se espraiar. Na semana passada, por exemplo, também em relatório a clientes, o Banco Itaú reduziu de 2 para 1,5% a previsão de crescimento do PIB do ano que vem. A MB Associados, mais uma dessas consultorias aí do mundo financeiro, também reduziu na semana passada a previsão de crescimento do PIB do ano que vem de 1,8% para 1,4%. Então, o que nós vemos é essa perspectiva ruim apontada dentro do próprio establishment. E por que isso está acontecendo? Porque o Banco Central tem sido obrigado a subir os juros. Em março desse ano, o juro básico da economia brasileira, chamada Selic, estava em 2%. 2% era o menor patamar já registrado pela Selic. Hoje, ele está em 5,25%. E já há quem preveja, por exemplo, a consultoria econômica Necton, que vai terminar o ano no patamar de 8%. E por que o Banco Central tem subido os juros? Inflação. A inflação acumulada nos últimos 12 meses encerrados em julho foi de 9%. Olha que paulada no bolso do brasileiro. Tenho repetido aqui muitas vezes no programa, essa é uma dimensão importante do debate público, o bolso, a vida real do brasileiro. Nesses 12 meses, a gasolina subiu 39%. As carnes subiram 34%, botijão de gás subiu 30%. Não é por outra razão, por exemplo, que numa das pesquisas divulgadas essa semana, essa é uma pesquisa da XP, outra dessas empresas do financismo, o item inflação e custo de vida dobrou de tamanho entre as preocupações listadas pelos brasileiros. É o quarto item que mais preocupa os brasileiros hoje, inflação e custo de vida. E com o juro mais alto, em razão da inflação, a economia vai patinar, vai faltar motor. E com isso também vai ficar difícil reduzir a taxa de desemprego, que hoje está em patamares recordes. Março, abril e maio foram patamares recordes, são os dados mais recentes do IBGE, patamares recordes de desemprego da ordem de 14,7%, 14,6%. E diante de tudo isso, dessas dificuldades econômicas, qual é a receita do presidente Jair Bolsonaro para o Brasil sair, digamos, do atoleiro? Um trecho do discurso feito ontem pelo presidente Bolsonaro num evento evangélico no Pará?
O povo tem sofrido com isso. Tem inflação, tem desemprego, tem dias realmente angustiantes. O que eu posso dizer aos senhores? Com fé, com vontade, com crença, nós podemos superar esses obstáculos.
Então é isso, você desempregado, você que não tem dinheiro para comprar carne, você que não usa mais botijão de gás e agora apela para o forno, para a lenha, arriscando-se a se queimar, siga aí o conselho do presidente Bolsonaro, tenha fé e ore bastante, porque quem sabe assim você não vai melhorar de vida, né? Porque se depender do governo Bolsonaro, parece que não vai.
Pois é. E quem anda também precisando aí de muita oração é o povo haitiano, né? Sofreu aí mais um terremoto de grandes proporções no último sábado. É, não bastasse na segunda-feira, ainda com os esforços para resgatar os sobreviventes dos escombros, sofreu com a passagem de uma tempestade tropical, tempestade Grace, com ciclone, depois um outro terremoto de magnitude menor, ao total já soma mais de 2 mil mortos, mais de 12 mil feridos, mais de 30 mil desabrigados. E é um país que, assim, a bem da verdade, sequer se recuperou de um grande terremoto que sofreu em 2010, quando morreram 200 mil haitianos, e esse terremoto recente, em magnitude, foi até maior, só não causou mais mortes e mais estragos, porque foi registrado o seu epicentro a cerca de 160 quilômetros da capital, Porto Príncipe, que é a região mais populosa do Haiti. Né? E o Haiti, infelizmente, padece, né, desse problema, é a nação mais pobre das Américas, uma das nações mais miseráveis do mundo, foi o primeiro país da América Latina a conquistar sua independência, com uma bem-sucedida revolução de escravos e negros libertos, mas que desde o início acabou sendo sabotado pelas potências europeias, que se recusaram de início a reconhecer a independência do país, um país que sofreu com uma sucessão de golpes, com uma sucessão de ditaduras, né? O último golpe foi em 2004, e que acabou resultando na ocupação pelas forças da ONU, lideradas inclusive pelo Brasil, que permaneceram no país até 2017 e que, assim, até conseguiram promover eleições no país, estabilizar aquele quadro de revolta que existia quando foi deposto o presidente Aristide, mas que não entregou outras tantas promessas que foram feitas, como, por exemplo, aplacar o problema da fome no Haiti e promover o desenvolvimento econômico no país, né? Razão pela qual o próprio Senado haitiano solicitou, anos antes da ONU se retirar do país, que as forças de ocupação se retirassem de lá. O país, infelizmente, abandonado à sua própria sorte, e que há menos de um mês sofreu também com um atentado que matou o presidente Jovenel Moïse, que inclusive havia sido senador, né, do Haiti à época da missão de paz da ONU, e veio ao Brasil, foi um dos parlamentares que veio ao Brasil pedir pelo fim precoce da missão de paz na ONU, porque naquela ocasião ele dizia que os brasileiros ajudariam mais se, em vez de tanques, levassem máquinas agrícolas para o país. Infelizmente, o Haiti continua nessa situação, né, de absoluto abandono. Me choca ver que, por exemplo, a União Europeia ofereceu uma ajuda humanitária de míseros 3 milhões de euros, 3 milhões de euros, para reconstruir um país. E o povo haitiano, ele continua abandonado e entregue a essa lamentável situação, tendo que, mais uma vez, tentar se reerguer dos escombros. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui no final do programa. Convido a todos, como eu disse no início, a verificar o site Assine Carta, com promoções exclusivas, né, nesse aniversário de 27 anos de Carta Capital, esclarecendo a quem perguntou que o Sérgio Lírio, ele não está participando mais das transmissões ao vivo, mas mandou um vídeo para a gente, que foi exibido no início do programa, e a Thaís Reis Oliveira não participou do programa desta vez, porque tinha compromissos, mas deve voltar no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até a próxima semana.
Podcast Carta Capital. Fechamento.